Então podemos começar. Muito boa tarde a todos. Queria só dar duas notas introdutórias. A primeira delas é para vos pedir desculpa e lamentar o facto de só agora termos dado resposta, digamos, ao vosso pedido. Aliás, se há prazos que estão completamente ultrapassados, não na matéria, porque a matéria obviamente continua presente e atual. Mas o pedido é de maio do ano passado, mas infelizmente só agora é que nós podemos fazer estas reuniões. Isso prendeu-se, acima de tudo, com os trabalhos que nós tivemos aqui na 13ª Comissão, que esteve repleta, nomeadamente no ano passado, de uma série de audições que devem ter acompanhado e que, no fundo, esgotou todo o nosso tempo e a nossa disponibilidade. Bom, mas mesmo assim nós decidimos, o Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Marques Guedes, decidiu criar aqui um grupo com um representante de cada grupo parlamentar para vos receber e receber também outras entidades que pediram audições. Comigo está, além de mim próprio, que João Serrano, que é do parlamentar do PS, está a Sra. Deputada Catarina Martins, em representação do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e a Sra. Deputada Conceição Pereira, que é representante do grupo parlamentar do PSD. Do PCP e do CDS-PP, até ao momento não chegaram, mas, como devem imaginar, grupos pequenos têm sempre muitas disponibilidades, e por isso a deputada Catarina Martins faz aqui um esforço para vir aqui, mas pronto, é um bocado difícil, porque estão a decorrer várias reuniões de trabalho neste momento, pronto, e temos o plenário às 3 e há intervenções a fazer. Mas, de qualquer das formas, nós iremos dar nota, eu próprio darei nota, ao Presidente da Comissão e à Comissão de tudo aquilo que se passar. Posto isto, vos daria a palavra para nos exporem aquilo que entenderem por bem.
Sr. Deputado, antes de mais, deixe-me só entregar-lhe. Eu trazia para. Vou deixar também para os outros dois elementos que não estão presentes para já. É um pequeno documento sobre aquilo que nos traz cá. Aliás, nós já tivemos a oportunidade de também reunir com o Sr. Deputado João Serrano, há cerca de um ano atrás, sobre mais ou menos a mesma temática. Desta vez. Muito rapidamente, eu julgo que a ACAPOR já é conhecida de Vossa Excelência. De qualquer maneira, somos uma associação sem fins lucrativos, uma associação que representa basicamente o retalho da indústria audiovisual. Durante muitos anos foi exclusivamente a associação dos clubes de vídeo. Hoje em dia queremos estender-nos, queremos ir mais além e não ficarmos presos apenas e só aos clubes de vídeo e, portanto, sermos os representantes do retalho da indústria audiovisual. Relativamente aos clubes de vídeo, posso dizer que neste momento serão 2 a 3 centenas, não temos o número exato de lojas, entre as 2 e 3 centenas, trata-se, na esmagadora maioria, se não na totalidade, de micros e pequenas empresas. Aliás, julgo que tenho a certeza absoluta que nem sequer há médias empresas relativamente ao setor do aluguer de videogramas. Já não há médias empresas, é, portanto, tudo micros e pequenas empresas. A situação é francamente problemática. A Blockbuster fechou no ano passado, se não estou em erro, o ano passado. Ano passado, exatamente. E portanto, como tal, ficou o resto da massa. Temos tido nos últimos 2 anos, sensivelmente, 100 fechos de lojas por ano, portanto, é uma cadência muito significativa e tanto mais significativa é porque realmente as empresas que estão em causa são tudo elas empresas, quase todas elas familiares, e portanto, quando um negócio deste género fecha, trata-se de um drama familiar, essencialmente. São situações muito problemáticas, porque muitas das vezes é o único sustento da família. E, portanto, quando aquele mercado se extingue, é criado um problema gravíssimo. Eu penso que as pessoas têm a noção do drama social que neste mercado está atingido, mas penso que também nunca será demais frisá-lo. Queria começar também por dizer que quando nós falamos sobre esta temática, existe alguma tendência para culpabilizar ou para responsabilizar de alguma forma o surgimento em novas tecnologias do video on demand e, portanto, da entrada do digital no setor em causa. Eu gostaria de frisar que tal não passa de um bode expiatório para o real problema que foi criado, porque o video on demand, na verdade, tem ainda uma entrada no mercado perfeitamente residual e, portanto, não é seguramente pela entrada das novas tecnologias e mais em concreto dos grandes grupos económicos no aluguer de filmes, através do Mel Videoclube e do Zone Videoclube, que veio criar o problema. Aliás, não somos só nós que o dizemos, porque já o Dr. Paulo Santos, que é o representante dos editores, e portanto não tem nada a ver com clubes de vídeos, já dizia em 2008, o VOD tinha acabado de aparecer e só existia em determinadas zonas de Lisboa, e portanto era perfeitamente residual. Já dizia que em 2007 os clubes de vídeo tinham comprado menos 40% de filmes do que compravam no ano anterior. Isto em 2007, e depois em 2008 compraram menos 50%. Portanto, não fomos nós que dissemos, foram eles. Isto significa que se os clubes de vídeo compram menos produto para oferecer aos seus clientes é porque efetivamente não estão a faturar o suficiente para comprarem mais, porque quando a procura é grande é necessário ter uma oferta significativamente maior. E portanto, estes números servem para demonstrar que o problema já vem antes da entrada em cena do video on demand e dos videoclubes digitais. Aliás, esta vontade de que o digital justifique todas as perdas, acho que, se não há má fé, assim parece. Porque se nós, relativamente à indústria dos filmes e audiovisual, não existem números concretos e que possamos aqui apresentar. Mas, por exemplo, no setor da música, onde também existem muitos operadores na indústria musical digital, em Portugal representam exclusivamente 7% do valor de faturação relativamente ao valor faturado no mercado físico. E, portanto, é perfeitamente marginal a entrada do digital, continua a ser marginal relativamente às vendas no físico. Mesmo na música, no ano de 2009, no digital, já baixou as vendas do digital relativamente a 2008. Isto quer dizer que, apesar de ser algo de novo, o digital já está a sofrer consequências, aquilo que não temos dúvidas, da pirataria. Ou seja, já parou o crescimento da venda digital de música e já começou a baixar. Em 2008, houve 5 milhões de euros de música digital vendida. Em 2009, já passou para 4. Portanto, tinha vindo a crescer até 2008. Em 2009, começa a baixar. Aliás, eu tenho aqui alguns números relativamente à música e que explicam, parece-me a mim, alguma das questões que eu estou aqui a tentar explicar. Em 2006, foram vendidos 2,53 milhões de euros em música digital e 57,17 milhões de euros em música física, em CDs. E em 2009, portanto, 3 anos depois, realmente a música digital tem aqui um aumento de 2006 para 2009, ou seja, foi vendido 2,9 milhões de euros. Houve um acréscimo, portanto, de 370 mil euros entre 2006 e 2009 de venda digital de música. Mas, no entanto, as vendas físicas de música baixaram para 36,3 milhões de euros. Ou seja, perderam-se 20,87 milhões de euros entre 2006 e 2009. Em 3 anos, perderam-se 20 milhões de euros na indústria física, nas vendas de CDs, e a digital subiu 360 mil euros. Portanto, perderam-se aqui mais de 20 milhões de euros. Portanto, não se transitaram para a indústria digital, perderam-se, parece-me a mim, óbvio, para a pirataria. E a pirataria, enfim, é fácil compreender porque é que tem tanta adesão e tem criado os problemas. Em primeiro lugar, não tenho dúvidas, é porque é gratuito, como é óbvio. Sendo gratuito, tem, a adesão é sempre superior. Depois, é cada vez mais fácil também conseguir aceder a produtos pirateados. A oferta em termos de sites, de blogs, as próprias velocidades que são oferecidas permitem realmente um acesso muito fácil e rápido. Depois, os conteúdos que acabam por ser exclusivos, porque muitas vezes nem sequer ao cinema chegaram e já estão disponíveis na pirataria. Portanto, há sempre a tendência para aceder realmente a produto que de outra forma não é possível aceder. Depois, sem dúvida, a impunidade, que é aquilo que temos assistido nesta questão da pirataria, é realmente uma total impunidade, porque não há qualquer tipo de ação de nenhuma entidade pública no combate a esse flagelo. E depois porque, efetivamente, as vítimas não têm rosto, as pessoas não conseguem determinar quem são as vítimas, elas existem, aqui estão presentes algumas, mas a verdade é que quando as pessoas estão em casa a fazer um download, isso não passa, como é evidente, e, portanto, não há qualquer tipo de censurabilidade, não há qualquer tipo de peso na consciência, porque, efetivamente, não é visível, e só por isso. Eu acho que há vários fatores que também demonstram que a pirataria tem, sobretudo desde 2006, tem vindo a subir drasticamente. Eu tenho aqui um pequeno gráfico. Isto reporta-se ao volume de tráfego de internet, em média, por consumidor, ou seja, por cliente do operador. Em 2006, andava na casa dos 2 gigas por cliente, por mês. Hoje, 2010, subiu para 23 gigas. Portanto, um acréscimo de mais de 10 vezes, portanto, subiu cerca de 1000% o tráfego de internet. Podia-se pensar, bom, provavelmente também há muito mais gente, não há, relativamente aos clientes a acederem. Entre 2006 e 2010 houve aqui um aumento de cerca de 25% de clientes em 4 anos de pessoas que têm internet nas suas casas ou nos seus empregos. Este acréscimo de 25% de clientes gerou um aumento de 1000% relativamente ao tráfego de internet. Isto quer dizer que há muita gente a fazer descargas de... Esta fonte é da Anacom. E, portanto... sim, por cliente. E, portanto, isto significa que, efetivamente, as pessoas têm tendência para fazerem downloads de ficheiros cada vez mais pesados e daí o aumento do tráfego de internet. Por cliente, exatamente. Lá está, uma das principais razões para que leva a este aumento exponencial do tráfego de internet, e estamos certos que este aumento de tráfego tem a ver com a partilha de ficheiros protegidos por direitos de autor, a principal razão está, parece-me a mim, na inação do Estado, e é isso também que nos traz aqui. Basta consultar, como até hoje, os relatórios, os sucessivos relatórios trimestrais da Inspeção-Geral das Atividades Culturais, para percebermos rapidamente que, na verdade, não existe sequer uma linha que seja no combate à pirataria através da internet. Existem muitas ações em feiras, tudo o que é pirataria física, existe efetivamente trabalho da IGAC, a IGAC está a fazê-lo, não se pode exigir mais. Relativamente ao combate à pirataria digital e na rede, na internet, não há nenhuma linha. Portanto, existe uma assunção clara por parte da IGAC de que não há trabalho realizado no combate à pirataria na internet, onde, claramente, é onde existe mais, evidentemente, a partilha ilegal de ficheiros, e é aí que realmente está a gênese do problema, não é nas feiras. No passado foi, hoje em dia não há, não é, e não houve, infelizmente, uma alteração da estratégia e da política da IGAC para proceder a esse combate. Existe relativamente à lei do comércio eletrónico, para mais, que responsabiliza também algumas entidades de supervisão, no caso a IGAC, para o bloqueio ou para o encerramento ou para, enfim, não permitir o acesso a conteúdos protegidos. E essa situação foi gerada já no ano passado, exatamente em 2010, relativamente a alguns blogs que estavam alojados no portal SAP, em que partiu de uma iniciativa de outra associação que não a nossa, embora nós tínhamos participado, na altura fazíamos parte dessa outra associação, que era o MAPINET. O MAPINET apresentou realmente queixas na IGAC para que, julgo que 5 blogs, que só, portanto, a única coisa que tinham era links para ficheiros que estavam alojados de forma ilícita para depois facilitar o download. Foi apresentada a queixa na IGAC. A lei aquilo que diz é que em 48 horas a IGAC, a entidade de supervisão, no caso a IGAC, tem que reagir. Ela fê-lo, portanto, cumpriu esse prazo, deu razão ao MAPINET, deu ordem para o APT, o portal SAP APT, retirar os conteúdos ou impossibilitar o acesso a esses conteúdos que eram manifestamente ilícitos. E a verdade é que já decorreu mais de um ano e tudo permanece exatamente na mesma. Ou seja, nós tivemos o cuidado de consultar o processo para sabermos o que é que tinha passado, ou seja, se a IGAC tinha aplicado a coima, porque se a entidade supervisora determina que seja impedido o acesso, se não há essa consequência, parece-me a mim, aliás, está tipificado na lei, que deve ser aplicada uma coima por essa inação, ou então haver um recurso judicial da decisão, como é evidente. A verdade é que não houve nem uma nem outra. Nem houve a aplicação da coima, nem sequer houve um recurso judicial da decisão administrativa. Aquilo que aconteceu foi que a IGAC entendeu que eventualmente poderia haver ali a prática de um crime e, portanto, havendo crime, era responsabilidade do Ministério Público, portanto, pegou no processo, enviou-o para o Ministério Público, com isso, daí, lavou as suas mãos e o processo vai-se arrastando há mais de um ano, bastante mais de um ano, e os blogs continuam online. Portanto, esta é mais uma prova de que a Inspeção-Geral das Atividades Culturais não está manifestamente a cumprir as suas obrigações. Por outro lado, temos também o Ministério Público, que por sua vez, como sabem, o crime de usurpação de direitos, que é isso que está em causa aqui, é um crime público, e como crime público é, as entidades públicas têm o dever de fiscalizar e de acusar, sem necessidade de qualquer queixa, de qualquer denúncia, mas a verdade é que o Ministério Público tem também ele uma atitude perfeitamente passiva relativamente a este tipo de ações. Apesar de haverem cerca de 50 milhões de downloads ilegais por ano em Portugal, apesar de ser público, visível e notório que as redes de partilha estão aí, portanto é fácil, qualquer um de nós sabe onde é que se pode encontrar, o Ministério Público entende, e quando eu digo entende, sei do que falo, porque quando tomámos a iniciativa de apresentar 1000 queixas de crimes junto da Procuradoria, fomos amavelmente recebidos por dois representantes do Ministério Público, por dois magistrados, que nos disseram claramente e na cara de que entendiam que sim, que o download é crime, efetivamente, mas que o Ministério Público não tem incumbência de fazer essa ação proativa, ou seja, de ir aos sítios de internet, às redes de partilha, e proceder a essa investigação. Portanto, alguém tinha que o fazer. Enfim, eu acho estranho que tenham que ser as entidades privadas num crime público a tomarem este tipo de iniciativas. Acho que não faz nenhum sentido. Eu não sei se os senhores magistrados me estavam a dizer que teria que ser a IGAC a fazer esse trabalho, ou seja, de apresentar estas queixas para que depois eles dessem andamento ao processo. Não sei se era isso que me estavam a querer dizer ou não. Eu perguntei diretamente, não me responderam, e portanto, mas presumo que tenha sido isso que me quiseram dizer. Mas a verdade é que até a data, se bem, dentro de alguns segundos ou de alguns minutos vou falar sobre a recente ação que a IGAC teve, e pode ser um indício de que as coisas possam mudar a breve trecho, veremos. Outra das provas que realmente existe uma inação por parte do Estado prende-se por uma iniciativa que a ACAPOR, ou seja, a nossa associação, realizou no dia 20 de janeiro do ano passado, 2010, onde esteve 24 horas, publicou, portanto, publicitou, tivemos nos jornais, nas rádios, nas televisões, no Largo Camões, durante 24 horas, com o computador, a proceder a downloads ilegais, e a verdade é que não houve qualquer ação por parte das entidades policiais, ou seja, foi-nos permitido ficar a fazer downloads ilegais, tínhamos um escaparate a informar que estávamos a fazer downloads ilegais, não houve nenhum polícia, não houve nenhuma autoridade que tenha procedido à apreensão do computador, que nos tenha identificado, não, rigorosamente nada, portanto, a única vez que um polícia se nos dirigiu foi para dizer que o carro estava mal estacionado e, portanto, era o único problema que nós tínhamos, era que tínhamos o carro mal estacionado relativamente aos downloads. Foi permitido até durante as 24 horas procedermos a essa ação e, mais uma vez, ficou provado realmente a inação do Estado e das autoridades. Esta inação, e agora, também, agora já entrando no campo do legislador, que provavelmente será o que mais vos interessará, parece-me a mim, contrasta com alguma ação que tem existido por essa Europa fora, e ainda ontem foi aprovada, com alguma polémica, é verdade, a Lei Sinde, ou seja, em Espanha as coisas, é verdade que a Espanha tem, pelo menos os dados assim o dizem, tem um nível de pirataria francamente superior e incomparavelmente superior ao português. Mas a verdade é que as coisas estão a andar. Foi aprovada uma lei em Sinde onde será permitido a uma entidade administrativa, apesar de com aval judicial, de encerrar sites que promovam a partilha ilegal de ficheiros. Portanto, isso será cumprido. No Reino Unido, como sabem, a Digital Economy Act também já está em prática. Estamos a aproximar-nos do deadline do Reino Unido, que até abril de 2011, ou seja, deste ano, queria que a pirataria fosse reduzida em 70%. Caso contrário, se isso não acontecer, está disponível para interpor medidas mais gravosas, que podem levar efetivamente ao corte de acesso à internet, caso realmente os objetivos que foram começados a ser delineados no Reino Unido, não sejam atingidos. Na República da Irlanda também existe algo semelhante. A Aircom, que é o maior ISP, ele próprio está a fazer essa monitorização e a avisar os próprios clientes de quando é detectado a partir de ilegal de ficheiros, e que pode levar também à suspensão, em termos contratuais, com a operadora. A Suécia foi muito falada recentemente por causa de uma lei que eles denominaram IPRED, que teve a ver com a diretiva e que permite uma entrega célere de identificação dos partilhadores ilegais aos detentores de direitos, e isto vai gerar o quê? Vai gerar que as ações cíveis sejam elas próprias mais rápidas. Isto entrou em vigor no dia 1 de abril de 2010. Isto provocou imediatamente um aumento nas vendas digitais e físicas naquele país. Também é verdade que agora as coisas têm vindo a baixar novamente, mas não tanto pelas consequências da lei, mas sim porque efetivamente também lá tem havido uma fraca aplicabilidade dessa lei que entrou em vigor no dia 1. E obviamente a França, que tem sido o motor de toda esta alteração na União Europeia, com a lei ADOPI, que, como sabem, é uma entidade administrativa que faz a monitorização de partilha ilegal de ficheiros, faz um aviso, ou faz dois avisos, ou terceiro aviso, com autorização judicial, e fará o corte de acesso à internet a esses partilhadores reiterados. Ainda não, neste momento estão a ser enviadas 2.000 cartas por dia a pessoas que estão a ser detectadas, portanto isto é um volume imenso. Aquilo que se tem notado em França, ainda não há nenhum relatório relativamente às consequências que são realizadas que são por esta ação, uma vez que começou há relativamente pouco tempo, mas aquilo que já se tem notado é que as pessoas têm progressivamente abandonado as redes peer-to-peer, porque é essencialmente aí que estão a ser detectadas, e estão a migrar para fazerem downloads através de servidores diretos. Isto foi também identificado pelo governo francês, que aprovou também, julgo que a semana passada, se bem que há promessa de que alguém possa reenviar o processo para o Tribunal Constitucional, a criação de outra entidade chamada LOPSI, ou Lei LOPSI, que irá, muito semelhante àquilo que foi aprovado na Lei SIND, ou seja, fazer o bloqueio de sites que manifestamente promovam a partilha ilegal de ficheiros, de maneira que as pessoas não consigam fazer esses downloads através de peer-to-peer, mas também não consigam aceder a qualquer servidor e façam o download direto. Portanto, isto é aquilo que tem sido feito, a título meramente de exemplo, na Europa, onde efetivamente esta situação tem preocupado e tem havido desenvolvimentos consideráveis, e esperamos que em Portugal venha rapidamente o legislador também a decidir. Diga.
Não, estava só tentar aqui concluir a sua explanação, mas porque me parece que o diagnóstico está traçado.
Sim.
E também me parece que, digamos, as propostas baseiam-se, por um lado, na matéria da descriminalização de downloads e passar uma contornação, e depois, acima de tudo, uma entidade administrativa com poderes especiais para agir em conformidade.
Sim, claro.
É essa, no fundo, as vossas propostas.
Sim, essa é a nossa proposta, a nossa ideia é justamente essa. Bem. Nós consideramos, que, aliás, basta olhar para os números para perceber rapidamente que se...
Agora, a questão que eu coloco é o seguinte. Segundo já percebi da sua explicação, o problema que vos aflige é um problema que não é só português, é um problema europeu, para não dizer mundial.
Sim.
E também percebemos que, em termos da União Europeia, os recuos e as hesitações são maiores que os avanços, não é? Não só o problema da tal emenda 138, não é? Que foi chumbada, como outras medidas estão a ser feitas. E as dificuldades que está a existir nos países de criar aqui um enquadramento global. A questão que coloco-lhe é se... Estas dificuldades que os outros países estão a sentir, o Sarkozy sentiu, porque quando tomou as medidas, teve logo o Tribunal Constitucional, no fundo, a impedir, no fundo, a aplicação da lei, e teve que recuar. Bom, e há países que andam aqui a ver. A questão que eu coloco é se esta questão não passará mais por um enquadramento legal no âmbito da União Europeia, que não existe, que possa permitir aos Estados atuarem em conformidade. E porque se nós atuarmos sozinho, não é? Até que ponto isto fica um pouco resolver parte do problema, porque a grande parte do problema que nós sabemos é que muitas destas matérias estão em sites que, aliás, não são portugueses, não é?
Sim. Sr. Deputado João Serrano, eu já ouvi essa argumentação por parte da Sra. Ministra da Cultura, não foi assim há tanto tempo, que também veio defender, foi há pouquíssimo tempo, que efetivamente não existia por parte... De Portugal autonomia para agir e, portanto, deveríamos estar um pouco à espera de que a União Europeia tomasse ela própria uma iniciativa. Mas eu não posso concordar com essa opinião do Sr. Deputado, tendendo, repare, houve
uma sim, opinião, sim. Eu estou a colocar a questão em termos globais.
É verdade.
Ou seja, se nós temos a Europa toda, com muitas reservas, na aplicação de algumas medidas que os senhores propõem, nomeadamente medidas punitivas relativamente aos sites, a questão que eu coloco é, quer dizer, no fundo, até que ponto nós estamos aqui um pouco limitados na ação?
Bom, deixa-me tentar explicar o seguinte. Há realmente duas questões. A primeira é, portanto, o partilhador, ou seja, a pessoa em concreto, e outra diferente é a dos sites. Eu não vejo que haja, aliás, disse-me que tem havido mais recuos que avanços. Eu não tenho notado isso. Houve realmente um problema com a lei Adopi porque entendeu-se em França que era necessário autorização judicial para fazer o bloqueio da internet, e o problema foi resolvido rapidamente. Foi criado um tribunal especializado justamente para fazer este tipo de situações, e as coisas serão muito expeditas e muito rápidas. E, portanto, o problema foi ultrapassado e não houve qualquer tipo de problema. Relativamente ao bloqueio de sites, a própria lei SIND foi aprovada. Não tenho conhecimento que hajam problemas jurídicos em volta dessa situação. Aliás, porque também em Espanha vai ser ratificado judicialmente o fecho de sites. O grande problema é a velocidade, que portanto, é preciso que seja um processo expedito. E foi essa a preocupação dos deputados espanhóis, dos deputados do governo espanhol, e isso também foi conseguido. Portanto, todos os problemas que têm sido apresentados têm sido superados sempre que há vontade. A minha dúvida é saber se efetivamente há vontade política para proceder a essas alterações, porque dificuldades jurídicas, elas são todas elas facilmente ultrapassadas. Não tenho qualquer tipo de dúvidas relativamente a isso. Enfim, essa é claramente a minha opinião. Agora, relativamente àquilo que me estava a indicar sobre as alterações legislativas e sobre dizer o seguinte, a lei atual é ela própria muito mais penalizadora do que as alterações legislativas que nós temos vindo a propor e que os artistas têm vindo a propor. A lei atual, aquilo que faz é que, à primeira vez que existe alguém detectado a fazer a partida de galfos cheiros, é imediatamente, ou deverá ser imediatamente, instaurado um processo de crime com pena que pode levar até 3 anos de prisão. Aquilo que nós propomos é algo substancialmente mais leve. À primeira vez que as pessoas são detectadas, não lhes acontecer nada. À segunda vez que são detectadas, não lhes acontecer nada. E só à terceira, aí sim, uma pena que nem sequer, que não é uma pena penal, e portanto é uma pena administrativa, que pode ser uma coima, sim senhor, que pode ser o corte à internet, mas pode não ser. Pode ser outra, que estou-me a lembrar da redução significativa da velocidade. Estou-me a lembrar da limitação em termos de tráfego durante X período, durante 6 meses, durante 1 ano. Enfim, há N saídas. Haja, obviamente, vontade. Eu percebo que esta situação, que esta questão, seja uma questão impopular.
Que é o seguinte. Os senhores partem de uma premissa, que é o seguinte. Este negócio, digamos assim, está a ter problemas relativamente a esta questão da pirataria.
É um dado adquirido para si, Sr. Deputado, ou não?
Eu acho que não é um dado adquirido só. Ou seja, existem talvez outros fatores que eu não ouvi na sua explanação que levam a que haja uma evolução no mercado audiovisual e que leva a que o vosso setor de atividades esteja problemas. Ou seja, não me parece líquido que as fontes alternativas que hoje em dia estão à disposição dos consumidores, seja do Pay TV, do Mel, etc., seja do facto de hoje em dia os consumidores portugueses terem cada vez mais as redes analógicas e, possivelmente, digitais, com uma série de canais, com uma série de produtos à sua disposição, e muitos deles de forma gratuita, ou através dos programas, os telecines, que também existem, além dos vídeos que se pode alugar, etc. Tudo isto, toda esta rede alterou necessariamente o consumo das pessoas. Eu falo por mim, enquanto estudante universitário, que tinha 4 ou 5 canais na televisão, mais nada, todas as noites antes de estudar, ia lá ao meu clube de vídeo buscar um filme para nos inspirar para o estudo, não é? Claro que depois começávamos a estudar à meia-noite e estávamos pouco, mas éramos os consumidores fanáticos do clube de vídeo lá perto da minha casa. Eu hoje em dia, se eu abrir a televisão, tenho não só aquelas promoções todas de vidas e isto e mais aquilo, mas tenho, como eu tenho para 70 e tal canais, sendo que 12 deles têm, sem falar dos telecines, por acaso não aderia, mas pronto, têm muitas coisas. A pergunta que eu deixo é, se isto é que é o fator que tem perturbado este negócio, e até que ponto, deste equilíbrio, esta questão do download ilegal tem aumentado, porque também me parece que o download legal é algo que digamos, já acontece, digamos, tem vindo a crescer, é verdade, mas já acontece há bons anos esta parte. E a vossa, segundo eu percebi, a vossa redução, digamos, a vossa quebra, surge em paralelo com os avanços tecnológicos que se deu em termos das televisões e dos produtos que hoje em dia os operadores, seja Zon, seja Mercer e outros, deram em termos de mercado. Sim, mas já agora gostaria de colocar duas questões, talvez, e depois ia responder à questão. Eu vou deixar a minha reflexão.
Isso, então. Muito obrigada. Queria também, em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimentar-vos e também fazer nossas as palavras do Sr. Presidente, do nosso pedir desculpas pelo atraso, porque sabemos que estas coisas que mexem com a vida das pessoas, os atrasos são sempre importantes. Mas já agora gostava também, não consegui apanhar bem a razão porque é que, na sequência daqui, qual é o efeito prático de se a legislação for alterada em termos das coimas, nomeadamente, não é? Como diz, de aligeirar até a moldura penal que a atual lei vê. E parece que não está aí, não é? Para além das outras questões que o Sr. Deputado João Serrano já colocou, de haver outros fatores, aliás, os senhores, tanto quanto eu aqui numa leitura muito rápida, também fazem aqui apelo a outras propostas, a outras soluções para a vossa vida, para além, desta. Não é? Elencam aqui uma série de situações que poderia também ajudar-vos na vossa sobrevivência e na manutenção do vossas lojas e do vosso negócio, que é perfeitamente crível, mas não percebi muito bem qual seria a vantagem. Portanto, quanto já agora também lhe perguntava se tinha assim a ideia, se tinha havido muitos cortes ou muitas que foram cortados com o IGAC, nomeadamente, referiu aquela situação que, pelos vistos, ainda não foi concretizada, não é? Foi tanto quanto eu entendi, não foi concretizada. Portanto, parece-me que não é, que não vi aí essas vantagens, não consegui entender, não é? Okay. Qual era a razão. Percebo que o aviso é sempre importante, porque, enfim, as pessoas, muitas vezes avisadas, ficam um bocadinho mais alerta. Qualquer um de nós, quando recebe uma carta a dizer que eventualmente vamos ter penalizações ou consequências deste ou daquele ato, as pessoas poderão ficar um bocadinho mais alertas. Mas se depois não se vier a concretizar, não é? Como já referiu, portanto não estou a ver qual é a razão, se é apenas essa questão do aviso ou se há outras razões que consideram importantes. E também, como consequência daquilo que o Sr. Deputado João Serrano, para nas outras razões, se nestas questões que aqui referem no final da vossa exposição, que é outras propostas, que nos parece, do selo, etc., uma série de questões que colocam aqui, que provavelmente serão importantes também, se há algumas questões que queiram aqui também já agora salientar, porque penso que é bom e complementar, para que possamos aproveitar esta sua plenitude. Muito obrigada.
Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento-os em nome do Bloco de Esquerda também. Queria fazer uma questão. Vejo que... Eu devo dizer que acompanho as preocupações dos senhores deputados sobre se, para lá do vídeo on demand e do digital, a própria introdução da televisão cabo e, portanto, hoje chega a 40% dos lares portugueses, se essa não será também uma causa para o declínio, ou seja, antes da que é anterior à existência do vídeo on demand. Mas eu acompanho a reflexão de que Portugal é dos países da Europa com mais pirataria. E acompanho a reflexão de que uma solução europeia ou pensada para países com outra escala pode, até do ponto de vista cultural, ter implicações na sobrevivência de setores que têm outro limite. Ou seja, se temos uma solução que é pensada para setores, do ponto de vista culturais anglo-saxónicos, por exemplo, países como Portugal e a cultura portuguesa ficam necessariamente a perder. E, portanto, acompanho essa reflexão. E vejo que, na reflexão que fazem, a vossa reflexão segue, e as vossas propostas seguem, em parte, aquilo que é proposto pela Associação Fonográfica Portuguesa. Sim. Em parte. Queria-vos fazer uma pergunta. Eu reuni há pouco tempo com a Associação Fonográfica e a Associação Fonográfica faz uma distinção que para nós é importante, que é considerar que aquilo que deve ser penalizado é sim a disponibilização e não o download. Até porque será complicado saber se a pessoa que faz o download saber que está a fazer um download ilegal ou não, e também porque temos, obviamente, conteúdos que os próprios autores, produtores, editores, etc., decidiram disponibilizar e, portanto, têm o direito a fazê-lo. E que, portanto, quando falamos de uma alteração da lei, que essa alteração não só descriminaliza, porque um dos principais problemas da não aplicação da lei é que ela está tão desajustada do ponto de vista social, que não é aplicável. Nós sabemos que a legislação acompanha sempre também o que é a forma como nós nos organizamos. Mas pergunto se encaram esta, se vos parece que a distinção que a Associação Fonográfica Portuguesa começa já a fazer entre a disponibilização e, portanto, o upload e o acesso e o download, se para vocês tem sentido ou não.
Uhum. Muito obrigado. Sr. Presidente, começando então pelo início, repare. Nós, quando apresentamos estes números, reparou que nós nunca fomos buscar números de 1998, nem do ano 2000, ou seja, pré-internet. São sempre valores e números relativamente recentes. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, obviamente, que nós não pensamos nem acreditamos jamais que o negócio dos clubes de vídeos será aquilo que foi nos anos 90, que haviam quatro canais, ou anterior, onde havia dois canais. Evidente, claro que não. Existe hoje em dia uma muito maior oferta de entretenimento e, portanto, como tal, é evidente que tem que se refletir de alguma forma. Isso é natural. Agora, aquilo que não é natural é que num espaço tão curto tenha havido diminuições de faturação na casa dos 40% e dos 50%. Portanto, não existe qualquer tipo de paralelo, nem existe qualquer tipo de nexo causal entre a oferta das TV-Cines, que inclusivamente já existiam bastante antes, e, portanto, sempre se conviveu isso de forma pacífica. A verdade é que, nos últimos 2-3 anos, as coisas têm tomado proporções inimagináveis. E se eu apresentei estes números relativamente ao tráfego de internet entre 2006 e 2010, se eu apresentasse os números de 2008 para 2010, e, portanto, em 2 anos, o tráfego de internet duplicou. E, portanto, existe claramente, nos últimos tempos, uma oferta por parte das operadoras de internet de uma muito maior velocidade de os tráfegos. Enfim, hoje em dia praticamente já não há planos onde existe limites ao tráfego de internet e, portanto, as pessoas fazem downloads constantes porque podem fazê-lo. E, portanto, isso sim teve as consequências, porque efetivamente atinge o nosso mercado específico e concreto. Ou seja, são os filmes que estão no cinema, que ainda por cima estão no cinema 4 meses antes de chegarem às nossas lojas, e portanto, quando os filmes chegam às nossas lojas, já as pessoas viram de forma ilegal. Enfim, basta ter o mínimo conhecimento do que é a internet e do que é as redes de partilha, porque é muito simples e, essencialmente, porque a impunidade é ela clara. E portanto, Sr. Deputado, eu gostaria de conseguir transmitir-lhe a ideia do seguinte: é verdade que os negócios dos clubes de vídeo foram um negócio de muito dinheiro nos anos 80 e nos anos 90. Não é isso que estamos a falar. Aquilo que estamos a falar é do decréscimo de faturação num brevíssimo espaço de tempo, que não tem qualquer tipo de relação com o aumento da oferta por parte das operadoras, porque essas ofertas já eram anteriores. Já antes havia o zapping, que as pessoas passam horas. É verdade, tudo isso é verdade. As pessoas passam horas a mudarem de canal para canal e não veem coisíssima nenhuma. Mas isso retira gente, as próprias redes sociais. E, portanto, obviamente que sim. Mas aquilo que estamos a falar é claramente de uma situação concreta e específica. Eu não sei se fui claro, de qualquer maneira, relativamente às questões da senhora deputada Conceição, eu peço desculpa, não, eu, Pereira, da senhora deputada Conceição Pereira. Em parte, já foi respondido pela própria senhora deputada Catarina Martins. Efetivamente, o grande problema, quando nós defendemos a alteração, é porque efetivamente a lei está desatualizada e está desajustada relativamente à censurabilidade social que tem na sociedade portuguesa hoje em dia. E como existe este desajuste tão evidente, parece-me a mim que as entidades públicas têm tendência para procurar evitar a sua aplicação. O que é que isto significa? Significa que existe uma lei, por acaso até muito dura e muito rija, mas não é aplicada. E como não é aplicada, Exatamente, estamos num deserto, ao fim e ao cabo estamos num perfeito deserto. Aquilo que nós pretendemos é que com a alteração legislativa, ou seja, retirar o processo dos tribunais, que ainda por mais tudo isto poderia levar facilmente ao entupimento dos tribunais, retirar dos tribunais e aplicar uma legislação que se adeque efetivamente àquilo que é praticado. E parece-me a mim que hoje em dia não há espaço para pensar que um adolescente de 17 anos que faz um download do filme que está no cinema, parece-me desajustado querer-se aplicar uma pena de prisão a um ato destes. Parece-me que não faz sentido. Parece-me que se alguém ultrapassa os 120 km/h na autoestrada, parece-me muito mais um paralelo muito mais simples de se fazer com um download do que propriamente com alguém que rouba uma carteira. Parece-me. E, como tal, parece-me que há necessidade de ajustar. Com esse ajustamento, aquilo que nós acreditamos que vai acontecer é que a lei passa a ser aplicada. E, passando a ser aplicada, o sentimento de impunidade vai desaparecer. E, portanto, esse é o nosso objetivo. Ou seja, o objetivo com a alteração legislativa é que haja uma aplicação concreta da lei. Esse é o nosso principal objetivo. Senhora, eu julgo que não fica...
Foi em relação a outras propostas.
Exatamente, outras propostas. Sim. Há realmente várias situações. Essa é uma situação, enfim, outra situação, uma das mais gravosas que nós temos sofrido e que inclusivamente estamos em crer que pode haver alterações, porque houve uma, não é ainda uma decisão, é um parecer por parte do advogado-geral do Tribunal Europeu relativamente a um processo que teve a ver com transmissão televisiva de futebol, em que alguém no Reino Unido comprou um descodificador perfeitamente legal da Grécia para poder ver os jogos do campeonato inglês na Inglaterra. Houve uma queixa, o processo chegou ao tribunal, etc. Houve recursos, chegou ao Tribunal Europeu e, aparentemente, não pode haver distinção entre no espaço europeu para este tipo de direitos. E esse é um dos problemas que nós também sofremos. Se nós queremos, por exemplo, importar um filme de Inglaterra, de França, de Espanha, porque já lá está e por acaso até é mais barato do que comprando em Portugal, não o podemos fazer porque isso vai obrigar a ter que requisitar selos na IGAC, selos azuis, e esses selos não nos são conferidos porque, ao que parece, o direito de aluguer não se transmite e, como não se transmite, nós não temos autorizações para poder alugar um filme legitimamente comprado em Inglaterra, em França, em Espanha, etc. E, portanto, esse é um problema fundamental, ou seja, nós achamos que deveria de haver a circulação, como existe de todos os serviços e todas as mercadorias, devia de haver também para os filmes, para o audiovisual, também para o aluguer, como é óbvio, e porque não, e porque nós temos um problema acrescido, porque não chegarmos ao ponto de, quando um determinado filme é editado em DVD em Portugal, ter que vir legendado, não só com as legendas portuguesas, mas de todas as línguas da União Europeia, para quê? Mais uma vez, para poder aquele bem circular sem qualquer tipo de problemas, em Espanha, em França, em Inglaterra, para haver um mercado concorrencial verdadeiro, que é isto, que efetivamente não acontece. Outro dos problemas é de ser também a questão do selo, já muito debatida relativamente nos tribunais, onde as editoras, as distribuidoras, têm chamado a si o direito de proibir o aluguer, o que os tribunais têm entendido que é legal, ou seja, se uma determinada editora decidir que não vai lançar aquele filme em aluguer e vai lançá-lo só em venda, requer exclusivamente selos vermelhos, ou seja, aqueles que interditam o aluguer, e os clubes de vídeo ficam inibidos de poder trabalhar na sua plenitude. Isso tem causado enormes problemas. Exatamente, tem causado enormes problemas, mas isso é uma situação que já tem sido debatida nos próprios tribunais, e acho que o Ministério Público está agora a estudar essa questão. Acreditamos e temos fé que as coisas possam mudar brevemente. Relativamente à questão levantada pela senhora deputada Catarina Martins, enfim, relativamente à distinção entre download e upload, existem em algumas redes em que essa distinção nem existe porque todos se misturam, como sabe. E, portanto, aquele que partilha é aquele que também faz download e vice-versa. E, portanto, existe ali alguma dificuldade em identificar quem partilha e quem está a fazer a reprodução. Se me pergunta a mim diretamente, se deve haver essa distinção. Eu sinceramente acredito que não. Eu sei que essa é uma distinção provavelmente com a Associação Fonográfica Portuguesa que nós temos, e que sei que a Associação Fonográfica Portuguesa aproxima-se mais da posição do Bloco de Esquerda do que nós, mas efetivamente parece-me a mim, como em tudo na sociedade, as pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo que fazem. E, portanto, não é só aquele que coloca à disposição que está a cometer um ilícito. Aquele que quer reproduzir para si um bem cujos direitos não foram transmitidos, também ele está a cometer, parece-me a mim, está a ultrapassar a autorização que não foi concedida. E, como tal, como em tudo na vida, as pessoas devem ser responsabilizadas por isso, parece-me a mim. Até porque, não havendo, se não existir uma penalização do download, isso quer dizer que a única penalização será do uploader. Isso cria-nos outro problema. O outro problema será, alguém faz, um português, um cidadão português, que faça, ou não, ou pode ser um francês, um espanhol, que faça um upload para um servidor que está nas Ilhas Fiji, e, portanto, como está nas Fiji, as pessoas não se consegue bloquear aquele acesso. O próprio uploader, se for estrangeiro, também não se consegue lá chegar. E depois os downloaders, todos eles de Portugal, ou seja, aqueles que poderiam consumir tanto filmes como música, etc., mas se têm à disposição e se podem fazer aquele download, enfim, o que é que os fará irem continuarem a contribuir para a manutenção do mercado audiovisual? O que é que os fará continuar a contribuir para o mercado fonográfico se aquele ato, ou seja, a reprodução para si, é ela própria lícita? Parece-me haver aqui alguma contradição, não sei se me faço entender, Sra. Deputada. Repare, porque é que eu hei de comprar um disco ou um filme hoje se o Estado entende que perfeitamente lícito fazê-lo download através da internet? Estou a pagar para quê? Se eu posso, se o Estado autoriza-me a fazer aquela... Eu nunca mais preciso de comprar um único CD, um único filme, parece-me. Não sei se a senhora deputada quer dar a sua opinião, eu gostava de ouvi-la.
Bom, talvez... Eu prometo só que estamos aqui com o tempo a fechar-se, apesar de que já começou o plenário.
Antes de fechar, eu gostava só muito rapidamente... Eu pedia para distribuir, eu não sei se os senhores deputados têm... Já têm conhecimento de um protocolo que foi assinado entre a AFP e a IGAC? Têm conhecimento?
Tenho certo, então nós depois distribuímos. Não se importa, então.
Muito obrigada. Em que a IGAC se compromete a fazer exatamente a monitorização e a fazer a recolha probatória das pessoas que estão a fazer downloads e uploads ilegais. A pergunta que eu estava a deixar, aparentemente vai ficar no ar, era saber se esse protocolo for levado a sério, o que é que vai acontecer às milhares de queixas que vão entrar nos tribunais. Porque aí a IGAC, é um instituto público que está diretamente relacionado com o Ministério da Cultura, comprometeu-se com a Associação Fonográfica Portuguesa a fazer a recolha probatória de IPs nacionais que estejam a fazer a partilha e a reprodução ilegal de ficheiros. Se algum dia chegarmos ao ponto em que os franceses chegaram, ou seja, da captação de 2 mil IPs por dia, vamos assistir ao entupimento dos tribunais em 2 meses. Ou seja, ou esse acordo não é para ser levado a sério e é só para entreter mais algum tempo, ou então foi criado aqui um problema grave no sistema judicial português.
Bom, queria agradecer-vos a vossa presença e a explicação que deram relativamente a esta matéria. Nós iremos, no interior dos nossos grupos, abordar esta matéria e também iríamos dar esta mesma informação e o material disponibilizado aos restantes grupos parlamentares e à Comissão. E, por isso, mais uma vez, agradeço a vossa presença.
Sim, exatamente.
E muito obrigado.
Muito bem, muito bem. Muito obrigado.